Esta é uma ministração do Retiro Reconciliados, realizado em dezembro de 2023, pela Igreja Vivos com Cristo. Para saber mais, acesse nosso site, igrejavivoscomcristo.com.
Quando Deus quer fazer algo, Ele sempre vai usar alguém. Porque o que Ele tinha que fazer, Ele já fez. Que foi enviar o Seu Filho, morrendo em morte de cruz, pagando o preço pelos nossos pecados. Mas aqui na Terra existe muita coisa para ser feita e Ele sempre vai usar a igreja, sempre vai usar pessoas. Amém? Sempre vai nos usar. Então, para que Deus faça algo aqui na Terra, Ele precisa de alguém, e alguém disponível, alguém que não faça conta do preço daquilo que vai custar, porque o que Deus quer é que alguém se disponibilize. E quando alguém se disponibiliza, isso é o mais importante para Deus. Deus não está à procura do teu intelecto, do teu dinheiro. Deus está à procura de coração aberto que está disposto de dizer assim: Senhor, eis-me aqui. O que você quer fazer? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E quando nós temos essa disponibilidade, irmãos, é o que Deus precisa para te usar. E Deus quer te usar. Muitas vezes você está fazendo conta: não, mas eu não tenho tempo, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não sei pregar, eu não sei fazer isso. Irmãos, esqueça tudo isso. Simplesmente se entregue ao altar do Senhor. Se entregue como oferta. Senhor, a minha oferta para você é minha vida. E eu te entrego a minha vida no teu altar, e que não mais viva eu, mas Cristo viva em mim. E que a vida que eu viva seja em favor do teu Filho, Pai. E foi isso que o pastor Aloysio fez há 5 anos atrás, recebeu uma palavra e se abriu e disse: Senhor, me usa. E sem saber onde ia parar isso, ele continuou a dar passos de fé. Deus foi dando direções, ele foi dando passos de fé. E é só o começo, irmão. 5 anos, isso é uma igreja que ainda está em formação. As raízes ainda estão sendo estendidas. Mas nós já podemos ver alguns frutos. Amém? Existem raízes, mas existem troncos fortes, existe frutificação. E como Jesus fala lá em Isaías 53, que o fruto do seu penoso trabalho ele ia ver, hoje o pastor Aloysio pode ver também o fruto do seu penoso trabalho, que não depende dele, mas depende de uma obra perfeita, que foi a obra de Jesus. Ele só compartilha tudo aquilo que Jesus fez. Irmãos, eu estava lendo ontem sobre Gálatas, Paulo escrevendo aquela carta, ele estava perplexo a respeito de uma igreja que tinha recebido uma boa palavra, que era a palavra da verdade, as revelações de Jesus, e de uma hora para outra mudou. Já estavam começando a fazer misturas, pregando outro evangelho, misturando graça com lei, e estava uma bagunça. Então, o Espírito Santo propôs no coração de Paulo escrever uma carta para corrigir alguns erros. E aí ele escreve aos Gálatas: ó Gálatas insensatos, estou perplexo porque vocês tão depressa tão saído de um evangelho para outro evangelho, que não é outro evangelho, porque, irmãos, não existe outro evangelho. Qualquer coisa que estão pregando aí, dizendo que é verdade, que tira Jesus do centro, não é o evangelho. O evangelho é o evangelho da graça, o evangelho é o evangelho de Cristo, o evangelho é aquele que aponta para a cruz, para aquilo que foi feito e que um preço que foi pago e que não precisamos fazer nada, simplesmente receber. Amém? Receber. Aqueles que receberam a abundância da graça. Receber vem de uma palavra grega, lambano. Receber, tomar de graça, abraçar. E reconciliação, o tema desse nosso retiro é isso. É você saber que você já foi reconciliado com Deus, que você não deve mais nada para a lei, não deve mais nada para ninguém, não deve mais nada para o seu pecado. Você agora é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Irmãos, em março agora do próximo ano, vai fazer 4 anos que nós estamos aqui no Espírito Santo. E mais um pouco mais de 3 anos que nós nos unirmos ao pastor Luiz, ao ministério. E confesso que quando chegamos aqui, já tinha um pouco de conhecimento da graça, já tinha pastoreado algumas igrejas, já tinha passado por alguns ministérios, mas eu tinha muita fome por Deus. Eu queria conhecer o evangelho genuíno, aquele evangelho que não precisa de enfeite, irmãos. Você está numa igreja que prega o evangelho genuíno, sem enfeites, sem performance humana. Por isso que muitas pessoas não ficam, porque querem fazer algo, eles querem algo novo, eles querem uma nova revelação. Irmão, não existe nova revelação. Não existe outra coisa a não ser pregada, a não ser Cristo e esse crucificado. Isso é o que basta, isso é o que é necessário para nós vivermos uma vida de fé, uma vida saudável, amém? O evangelho genuíno de Jesus Cristo, sem mudança, sem performance, sem campanhas, sem isso, sem você ter que fazer algo para agradar a Deus. Irmãos, a única coisa que agrada a Deus é fé. A única coisa que agrada a Deus é nós acreditarmos que aquilo que Jesus fez é suficiente. Amém? Você pode repetir comigo, diga assim: Jesus é suficiente. Amém, irmãos? E nós chegamos, conhecemos na realidade, quando viemos morar aqui, alguns pastores que já conheciam o pastor Aloysio, eles nos indicaram, e disse: olha, Jean, tem um pastor aí no Espírito Santo, aí em Vila Velha, que está pregando a palavra da graça, a palavra da fé. Cara, vai lá visitar. E a gente ainda passou, acho que mais de um mês ainda, para poder visitar, né? Sempre na época da pandemia. Mas, irmãos, quando a gente conheceu esse ministério, quando começamos a ouvir essa palavra, confesso que, no começo, eu creio que cada um aqui também já passou por esse impasse, se sentiu um pouco meio assim, porque é uma palavra, essa palavra da graça, quando a gente escuta a primeira vez, soa estranho, mas é algo que te atrai. Faz sentido, porque a gente já estava cansado de ouvir, ó, tem que fazer isso, tem que pagar um preço, ora mais, jejua mais. Não que orar e jejuar é ruim, amém? Devemos orar e jejuar. Mas a gente não faz isso com a intenção de receber Deus, de intenção de agradar a Deus. E é isso que muitas pessoas ensinam erroneamente, que tem que orar, tem que pagar o preço, tem que fazer isso, tem que fazer campanha para poder agradar a Deus ou para poder receber algo de Deus. Isso é errado, irmãos. Amém? Tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele já nos deu. Você já é abençoado. Amém? Quando você abriu o coração para Jesus, você recebeu um pacote completo. Amém? E tudo que você precisa está dentro desse pacote. Salvação é uma palavra que vem do grego. E essa palavra, sozo, do grego, significa cura. Olha aqui para mim, irmãos. Cura, libertação, preservação, provisão, cuidado. Amém? Tudo isso está nesse pacote chamado salvação, amém? Então já é seu por direito e você não precisa fazer nada a não ser receber, a não ser aceitar, usufruir, porque eu só usufruo daquilo que eu entendo, amém, irmãos? Repita comigo, diga: eu só usufruo daquilo que eu entendo. E aí eu vi o pastor pregando a graça e Jesus e tal, e eu, no começo, eu fiquei meio assim, mas comecei a receber, caladinho ali, orando em línguas e recebendo a palavra. E aquela palavra entrando no meu coração como uma espada. Amém, irmãos? Entrando no coração, a Débora também, quando chegou, ficou olhando aquela palavra, eu vi ela, os olhos brilhando, muitas vezes sem entender muitas coisas, mas, irmão, você não precisa, a princípio, assim, entender, simplesmente só ouça. Amém? Fique só ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e esse evangelho genuíno, ele vai sendo descortinado, seus olhos vão ser iluminados, amém? Vão sendo iluminados, a sua mente vai sendo aberta, seu coração começa a se inflamar, e uma paixão por Jesus, uma paixão pela palavra, cada vez mais vai aumentando, e você quer mais, você se torna sedento, as raízes, como nosso pastor tem ensinado, vão sendo estendidas, o seu caule vai ficando forte, daqui a pouco algumas folhas começam a aparecer, daqui a pouco o fruto aparece. Amém? E sua vida é transformada, sua vida é mudada. E foi isso que aconteceu, fui atraído por essa palavra, fui ficando apaixonado. Irmãos, eu não estou falando isso para agradar o coração, para agradar o pastor sabe que eu amo, o respeito que eu tenho por ele, o carinho, existe uma dívida de gratidão, de amor que eu tenho por ele, mas não estou dizendo isso para agradar ele ou para querer aparecer, irmãos. O que eu quero dizer é que o que nós temos recebido da parte, né, de Deus, através do nosso pastor, é muito, muito forte, é muito importante, é muito maravilhoso. E tudo que nós devemos fazer é receber e apoiar isso, e propagar isso, e viver isso, e andar nessa palavra. E eu abri o meu coração e disse para Deus: Pai, a partir de agora eu vou servir ao meu pastor, vou servir a ele, tudo que ele precisar, na medida do possível, eu vou estar disposto para ajudar, porque essa palavra que nós estamos recebendo, ela é muito importante, irmãos, e eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir. Amém? Muitas pessoas. A gente não pode ficar como um clube, ficar fechadinho aqui, recebendo uma boa palavra, quanto muitos estão morrendo dentro de igrejas. A pastora falou a respeito de um testemunho de uma pessoa que estava frustrada com o Evangelho. Na realidade, nós chegamos aqui frustrados com o Evangelho, devido a tantas coisas que nós passamos, tantas vergonhas, tantas coisas, privações que a gente passou por causa do Evangelho, que não é o Evangelho. O problema não é o Evangelho, o problema é o sistema religioso, que fica colocando um peso que as pessoas não podem carregar. O Evangelho é leve. Paulo disse essa leve, existe uma leve. A palavra é leve, a palavra é perfeita. A vida com Cristo é boa, a vida com Cristo não é difícil. Ela se torna difícil quando você quer carregar as coisas nas suas costas, trazer responsabilidade para você. Irmão, a responsabilidade desse Evangelho não é sua. A responsabilidade desse Evangelho foi de Jesus. E ele se responsabilizou pagando o preço e acabou, está pago. Você não deve nada. Então, quando eu comecei a entender essas verdades, eu fui me abrindo, fui me apaixonando por essa palavra e eu quero viver isso. Eu quero estar ao lado do pastor, eu quero estar ao lado dessa família, eu quero ajudar essa família, eu quero poder fazer algo para que essa palavra cresça, para que esse evangelho se multiplique, vidas sejam transformadas, famílias sejam transformadas, porque isso é maravilhoso, irmãos. A gente saber, a gente viver uma palavra que é uma palavra que não traz culpa, que não traz condenação, que não tem jugo, não existe jugo, irmãos. Todo jugo já foi jogado em Jesus. Por isso que ele disse que o meu fardo é leve. O meu fardo é leve. Então devemos tirar todo o fardo, toda a culpa, tudo aquilo que você tem carregado até hoje, joga sobre Jesus e recebe essa troca, esse fardo leve dele, amém? Esse jugo suave dele, receba esse amor, viva intensamente como foi falado, se entregue. Irmãos, agora também tem algo muito importante que a gente precisa entender, que quando a gente ouve essa palavra, a gente tem que ser intencional, ou viver, ou abraçar isso, porque viver meia boca não tem como crescer. Estender a raiz e tirar a raiz, cortar a raiz, não adubar. O nosso dia a dia deve ser um dia a dia de intensidade, que a cada dia a gente deseje mais de Deus, deseje frutificar, deseje crescer, enraizar, deseje estar próximo, deseje amar, deseje fazer algo para Deus, deseje fazer algo para o reino, para as pessoas, ter esse desejo por mais de Deus. Eu quero mais, irmãos. Existe muita coisa para a gente entrar. Existem águas mais profundas. Amém? E Deus nos trouxe aqui nessa manhã, nesse último dia, para dizer, filho, eu conto com você. Filho, tem algo mais que eu quero te entregar. Filhos, tem algo que eu quero fazer nesse ministério, através desse ministério. Nossos olhos não podem, não conseguem contemplar aonde vai essa palavra. A visão que você teve, pastor, você hoje ainda talvez seja, você ainda consiga ver meio turbado. Mas como a Bíblia diz, você está vendo como um espelho meio turbado, mas você vai ver claramente. Porque os frutos virão. Frutos desse ministério, frutos da tua vida, frutos da tua família, frutos da tua empresa. Frutos, porque somos árvores frutíferas. Amém? Plantados sobre ribeiros de água, o qual estende a sua raiz, dá o fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer vai prosperar, por causa de uma palavra, por causa do sangue, por causa de uma aliança que você tem com Jesus, uma aliança que não se quebra por causa dos seus erros, porque essa aliança que você tem com Jesus, ela foi firmada com o sangue do Filho dele, foi Jesus fazendo uma aliança com o próprio Filho, e você só simplesmente entrou nessa aliança, amém, irmãos? Por isso que é importante a gente ouvir isso, e entender isso. No começo aqui desse retiro, falou que a gente vai ouvir as mesmas verdades. E o que traz segurança para mim é que, desde o primeiro dia que eu tenho ouvido o pastor pregar, é a mesma coisa. O pastor não chega no culto, gente, agora tem uma revelação nova, agora Deus, eu vi um anjo, eu vi não sei o quê, eu escutei isso, agora eu trouxe uma revelação nova. Não existe revelação nova. O pastor nunca vai fazer isso. Porque o pastor tem temor de Deus e o pastor ouve Deus. O que ele traz simplesmente todo domingo é: vamos falar de Jesus. Eu quero falar nessa noite sobre Jesus. Eu quero falar nessa noite que você é uma raiz, que você tem raiz, que você é uma árvore. E isso é segurança para nós, irmãos. Você está em um ministério saudável. Pastor, nunca chegou para mim nem para nenhum dos ministros. Você tem que fazer isso. Você tem que falar, ir lá na frente e dizer isso e isso, que é para a igreja. Que... Não, o pastor nunca nos mandou fazer nada. Simplesmente ele disse, você vai ministrar, ore e ministre. O que Deus colocar no seu coração, ministre. Não existe artimanhas, irmãos. Nesse ministério não existe artimanhas. Nesse ministério não existe manipulação. Você está no ministério que a única coisa, que a direção que tem aqui é do Espírito Santo. Deus dá uma instrução através do Espírito Santo e o pastor e os ministros aqui simplesmente seguem. Por isso que é o mesmo coração. E você tem que ter o mesmo coração com o pastor, o mesmo coração com o ministério, porque senão não tem como você avançar. Isso é uma manhã de alinhamento, irmãos. Não tem como caminhar dois se não tiver em comum acordo. Eu vou, não vou. Será que é assim, irmãos? Ou você entra de cabeça nisso, ou você vai ficar fora daquilo que Deus vai fazer no nosso ministério. Ou você vai perder a grande colheita. Você vai perder uma graça abundante que Deus vai liberar sobre nós. Sabe por quê? Porque esse evangelho consigo, ele é poderoso em seus efeitos. É um evangelho que vai transformar nossa vida, transformar nossa família, vai nos prosperar muito, irmãos. Vamos crescer muito. Muitas vidas vão ser restauradas. Dons vão ser liberados. Dons de ministério vão ser liberados. Unções proféticas vão ser liberados. Pastores, mestres. Quando eu conheci André, estou falando isso porque isso é bom a gente saber, não estou expondo ele, mas é algo que nos dá um exemplo. No começo, quando a gente ouvia André, era uma coisa, hoje André é outro. Por quê? Uma unção foi liberada sobre a vida dele, uma graça foi liberada sobre a vida dele. Por quê? Coração com o pastor. Quem tem o coração com o seu pastor recebe dons, recebe graça, recebe direções de Deus, prospera. Você quer prosperar, você quer crescer, mas não tem um coração com o pastor, não tem um coração com a igreja, não tem compromisso, não vai prosperar, não vai avante. E nessa manhã Deus está dizendo, una seu coração com aquilo que eu quero fazer com esse ministério e você vai ver o que eu vou fazer na sua vida, na sua família, nas suas finanças. Mas é preciso estar alinhado. Se você faz parte desse ministério, viva isso. Pare de estar ouvindo muitas vozes. Por que tanta confusão, irmão? Por que tanto Babel? Ouve a palavra da graça, aí ouve a palavra do sistema. Ouve a palavra da graça e vai para outro lugar. Ouve a palavra da graça, mas não pratica. Devemos ser praticantes. Não faz sentido nenhum sair daqui da mesma forma. Não faz sentido nenhum sair daqui e não praticar aquilo que ouvimos. Viemos aqui para receber algo de Deus e colocar em prática. Algo de Deus. Confesso, irmão, que eu estou num momento de alinhamento, porque Deus nos entregou uma empresa, não sei se posso chamar de empresa, Deus nos entregou uma empresa e, para mim, está sendo um pouco difícil pegar meus horários e encaixar aquilo dentro do propósito. Mas eu falei para o pastor e digo hoje, novamente, debaixo do sangue de Jesus, com muito temor e tremor, sei que aquele negócio já está prosperando e vai prosperar muito, mas não tem prosperidade que faça sentido se você estiver fora do propósito. Eu vou repetir, tá, gente? Eu não quero uma empresa que me dê milhões se eu estiver fora do propósito. Porque eu sei para que eu nasci, irmãos. Eu não nasci para ter empresa. E posso ter empresa. Se estiver dentro do propósito de Deus, alinhado com o propósito de Deus. Eu nasci para ser ministro do Evangelho, irmãos. Eu nasci para ser ministro do Evangelho. O meu chamado é para cuidar do reino de Deus. Eu tomo conta de empresa, eu tomo conta lá da lanchonete, dá algum recurso, mas a minha alegria é cuidar dos negócios do meu Pai. Jesus falou, a minha alegria é cuidar dos negócios do meu Pai. Eu abro mão de qualquer empresa, de qualquer milhão, de qualquer salário para viver aquilo que Deus tem para mim, porque não tem sentido eu chegar na presença de Deus e não ter cumprido aquilo que Ele me entregou. Você está aqui? Talvez o seu chamado seja ser um professor, mas seja um professor alinhado com o seu propósito. Talvez seja um empresário alinhado com o propósito. Talvez seja um advogado, uma advogada alinhada com o propósito, no qual as pessoas vão ver Jesus, você vai poder compartilhar a sua fé. Então, existe algo que a gente tem que repensar. Temos que pensar. o que eu estou fazendo hoje está dentro, a minha vida que eu estou levando hoje está dentro do meu propósito ou estou fora? Talvez você esteja ganhando o mundo inteiro, mas esteja fora do seu propósito. Não adianta. Mecânico de Jesus, advogado de Jesus, mas se é ministro, seja ministrar. A palavra diz, se é ministro, seja ministrar. Se é, seja o que for, faça aquilo que esteja dentro do seu propósito. Senão não tem sentido. Viver uma vida fora do propósito de Deus é viver uma vida sem sentido. Vou repetir. Viver uma vida fora do seu propósito é viver uma vida sem sentido. Não vai haver graça. Você vai ganhar muito dinheiro, muitas viagens, tanta coisa, mas dentro vai haver aquele vazio, dentro vai haver aquela sinalização dizendo, eu não te criei para isso, eu não te chamei para isso. Eu te chamei para cuidar da minha palavra, do meu reino. Eu te chamei com um propósito muito superior. Irmão, o maior cargo do mundo, se eu posso falar isso, o maior título do mundo é ser filho de Deus. O maior título do mundo é você ter essa alegria de ser chamado para o ministério, você ser chamado para fazer algo. E todos nós temos um ministério. Reconciliados, fomos reconciliados com Deus. Para quê? Para reconciliar. O maior ministério que Ele nos deu está lá no nosso tema, é que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Eu vou repetir, tá, gente? Você já tem um título. Diga, eu tenho um título. Diga, eu sou um reconciliador. Então, onde você estiver, pregue esse evangelho, testemunhe de Jesus, seja luz, fale do amor, não perca tempo. Viva isso, irmãos. Vamos crescer. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para a gente pensar nisso, que a gente deve crescer, né? A graça e no conhecimento de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Quanto mais eu entendo da graça, quanto mais eu entendo sobre Jesus, mais apaixonado eu fico, mais devedor eu fico, entre aspas, amém? Não para a salvação, mas Paulo se sentia tão grato por aquilo que ele tinha recebido que ele disse, eu sou devedor. Diga, eu sou devedor. Não somos devedor para fazer, para ganhar ou para ter salvação. Somos devedor porque aquilo que a gente recebeu é algo tão poderoso que a gente não pode ficar calado. A Bíblia diz, não podemos ficar calado diante daquilo que temos visto e ouvido. Você não pode ficar calado diante daquilo que você tem ouvido, diante daquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua família. Amém? Quantos são gratos a Deus? Amém. Quantos são gratos a Deus pela vida do nosso pastor? Amém. Irmãos, fomos chamados para trazer a igreja da graça, a igreja que tem o entendimento de Cristo, ela não traz peso ao seu pastor. Na realidade, ninguém aqui tem sido peso para o pastor, amém? Mas no papel de uma igreja da graça, uma igreja que tem a revelação de Cristo, ela traz alívio, ela traz suporte para o pastor. E não peso. Amém? Então, que possamos entender isso. Eu sou um reconciliador. Eu faço parte dessa história. E eu faço parte desse povo. Eu faço parte dessa família. Eu faço parte dessa igreja. São 5 anos que vão se multiplicar para 10, para 15. Não sabemos daqui a 5 anos onde a gente vai estar. Mas eu creio que daqui a 5 anos a gente vai estar em um grande congresso. Não aqui. Não que aqui seja ruim. Mas em um lugar muito grande, em um grande auditório, com ministros. Imagine, irmão, feche os olhos agora, daqui a 5 anos a gente estando em um lugar enorme, um congresso que eu não sei onde é, mas eu sei que Deus já preparou, um auditório imenso, na frente de diversos ministros, e uma grande festa de celebração por mais 5 anos. E você vai lembrar, 5 anos atrás nós estávamos num sítio modelo, e foi naquela manhã, e assim, aquela palavra e tal, e você vai dizer... Eu venci, mais 5 anos eu estou junto, mais 5 anos, e eu não sou mais o mesmo. Porque não tem sentido daqui a 5 anos você se encontrar da mesma forma. Mas você vai olhar para daqui a 5 anos e não vai se reconhecer. Uma nova Luísa, um novo Luiz, um novo. Cada um de nós vamos ser novos. Estamos sendo renovados a cada dia. A imagem de Jesus. Você vai ser renovado à imagem de Jesus. Cada dia mais parecido com Jesus. E cada dia pregando o evangelho puro. O puro leite genuíno. Talvez para alguns seja leite, mas é algo genuíno. É algo puro. Amém? E que a gente a cada dia traga consigo essa responsabilidade, irmãos. Eu preciso crescer. Eu preciso frutificar. Eu preciso avançar. Eu preciso ajudar. Amém? Fica de pé. Quero a ajuda do louvor, mas não terminou. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Diga, eu sou uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, o qual dá o seu fruto na estação própria. E tudo quanto eu faço, prospero. Diga, Pai, obrigado por fazer parte dessa história.